Olá, olá a todos! Estamos começando com mais um episódio do nosso podcast, Seis que Sabe. Podcast feito exclusivamente para você, para falar sobre diversos assuntos, por meio de entrevistas e discussões, onde falaremos de assuntos muito importantes e muito discutidos. Portanto, hoje não poderia faltar um assunto que de fato é muito bom, e este iremos falar hoje sobre a campanha do Setembro Amarelo, juntamente com o nosso outro entrevistador,
Pedro Vitor, e a gente vai fazer uma entrevista bem interessante com uma pessoa que domina bem esse assunto, que é o pastor da Igreja Batista Missionária, pastor Anax.
Ô Pedro, boa tarde também para o outro entrevistador. É uma alegria muito, muito grande poder contribuir com vocês, poder somar e dar essa parcela de contribuição, esclarecendo algumas coisas sobre esse assunto tão relevante para a nossa sociedade e, em especial, para a nossa juventude.
Começando aqui o Seis que Sabe com uma pergunta muito importante. O Setembro Amarelo foi adotado no Brasil no ano de 2015 como espécie de campanha contra o suicídio. Qual é a sua opinião sobre esta campanha? Você é a favor dela ou não?
Ah, com certeza. Essa campanha, o Brasil tem trabalhado, né? Essa campanha o Brasil tem abraçado desde 2015, como você falou, e é uma campanha de conscientização, mostrando para a sociedade brasileira que o suicídio ele é um problema de saúde pública. E, segundo pesquisas confiáveis, 9 de cada 10 suicídios poderiam ter sido evitados. O número é muito alto. 9 de cada 10 suicídios poderiam ter sido evitados se as pessoas estivessem treinadas para ajudar, primeiro para entender o problema das pessoas que sofrem, muitas vezes de maneira quase que silenciosa. Se as pessoas pudessem compreender e, consequentemente, ajudar de maneira adequada, de maneira eficaz, nós poderíamos reduzir drasticamente os números tão alarmantes de suicídios em nosso país. O Brasil já é o 8º país do mundo. Olha como isso é sério e triste. O Brasil já é o 8º país do mundo em que as pessoas mais cometem suicídios. E quando nós nos deparamos com essa informação de que 9 em cada 10 nós poderíamos ter evitado, isso é uma coisa que deve mexer muito conosco. Porque há sim saída, há sim maneiras eficazes de ajudar pessoas que sofrem e que estão tomadas de uma profunda falta de esperança. Portanto, o Setembro Amarelo é essa campanha de conscientização de que a ajuda pode sim ser eficaz, que muita coisa podem ser feitas para ajudar as pessoas que estão aí com a vida emocional muito debilitada.
Realmente, pastor, suicídio vem crescendo muito nos últimos anos. E este não deve ser levado como se fosse uma espécie de brincadeira ou algo que não prejudica ninguém. Ele realmente deve ser levado em consideração como se fosse um problema de saúde mundial, pois de fato já é um problema de saúde mundial e atinge pessoas de todos os lugares, desde as pessoas de camadas mais pobres às mais altas. Ou seja, não há desigualdade no que se refere-se ao suicídio, mas não importa onde a pessoa esteja, ela pode sim passar por este problema. Então, continuando, é claro, com a nossa entrevista, nós vemos que, hoje em dia, o suicídio é muito mais comum entre pessoas de 15 a 29 anos.
Sim.
Em sua concepção, por que isso acontece?
Olha, Pedro, os fatores são múltiplos e variados. Mas perceba, a nossa sociedade altamente informatizada, altamente tomada pela tecnologia, ela ficou cada vez mais impessoal. As relações estão cada vez mais distantes. Veja bem, eu não sou contra o uso da tecnologia. Muito pelo contrário. O uso correto, o uso apropriado das ferramentas tecnológicas são muito benéficos. A tecnologia é uma forma, né, as ferramentas tecnológicas, elas são uma forma de trabalho, de entretenimento, muito eficaz. Mas perceba que as mídias sociais, por exemplo, elas estão cada vez mais aproximando os distantes, ao mesmo tempo que distanciam os próximos. Cada pessoa da família fica como que ilhada. Quando eu era garoto, quando eu tinha a idade de vocês, nós tínhamos para cada família, na grande maioria da sociedade, para cada família, uma única televisão, um único aparelho de som, um único telefone, um único banheiro, quando muito dois em cada casa. Então, a vida ela era muito compartilhada, né? A música de um era ouvida por todos, o programa de um era assistido por todos. Isso dava um senso enorme de comunidade. Mas hoje nós estamos ilhados. Uma família padrão com quatro pessoas, o marido, a esposa e dois filhos, está cada um com a sua música, está cada um com o seu programa, está cada um com a sua diversão. Isso começa a fazer com que sejamos estranhos uns para os outros, até mesmo no ambiente familiar. Então, a nossa juventude tem experimentado esse novo momento da história humana. E é um momento de crescente solidão, em que nós temos muitos seguidores, nós temos muitos amigos nas mídias sociais, mas, de fato, pouca gente com quem contar para aquela conversa pessoal, franca, do olho no olho, do toque, do aperto de mão, do afago, do abraço. Então, isso tem contribuído muito. Não é um fator único. Eu faço questão de enfatizar isso. Mas essa nossa cultura muito tecnológica, ela tem uma contribuição muito grande para isso. Também conto o fato de que a nova geração não tem sido treinada para lidar com frustrações, que é uma coisa muito comum na vida. Nós temos expectativas que às vezes não se realizam, sonhos que não se realizam, projetos que não se concretizam, e toda expectativa frustrada, ela traz esse senso de frustração. Mas hoje a nova geração não tem sido treinada para lidar com isso. Isso faz parte da vida, né? Eu costumo dizer que nada é em vão, o que não for bênção será lição. Mas há essa coisa, né, muito 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 forte, de uma sensibilidade exagerada. Tudo parece que é o fim do mundo, toda dor parece que é incurável, e não é assim. Lidar com frustrações faz parte do amadurecimento, do nosso crescimento interior. Então eu vejo que essas duas coisas são muito, muito fortes nisso, na composição desse quadro que você acabou de me apresentar.
Realmente, pastor, Pedro Vitor aqui falando com o senhor, e isso acontece muito, esse mundo tecnológico, né, tem deixado cada vez a sociedade mais impessoal, a sociedade mais solitária, pessoas não se conhecendo mais socialmente. Sim. Pessoas não saem mais para se divertir com os amigos, apenas por celulares, notebooks, ou até por joguinhos, né, joguinhos eletrônicos. Sim. E continuando aqui com a nossa entrevista, também vemos que existe casos onde pessoas contêm problemas psíquicos e que podem levar ao suicídio. O que deve ser feito nestes casos?
Ah, com certeza. Olha, primeira coisa, sua pergunta é muito boa, como as anteriores também foram. O primeiro caso é a família, as pessoas mais próximas, conseguirem fazer uma identificação do problema. Uma vez que isso é identificado, a pessoa deve ser encaminhada e muitas vezes levada mesmo, literalmente, para um profissional da área da saúde emocional. Então, eu costumo dizer que a teologia, a psicologia, a psiquiatria, essas ferramentas, elas não são concorrentes, elas são parceiras no cumprimento de um único objetivo, que é ajudar o ser humano. Então, essa pessoa deve ser encaminhada a uma ajuda pastoral, um aconselhamento pastoral, que tem a Bíblia como base, né, como lâmpada e como luz, ela deve ser encaminhada para um psicólogo. O psicólogo, se julgar necessário, vai encaminhar para um psiquiatra. Enfim, essas forças, elas estarão unidas para ajudar aquela pessoa. Agora, o problema, você frisou isso muito bem, destacou na sua pergunta, os problemas emocionais, psíquicos, eles são causadores, em grande parte, dessa tragédia social que é o suicídio. Mas veja bem, esses problemas psíquicos, emocionais, existe cura para eles. Existe cura para eles. E nós aprendemos na lida com essas questões que quanto mais a nossa boca cala, mais o nosso corpo fala. Então, como nós muitas vezes abafamos nossa dor, as nossas angústias, esses sentimentos se voltam para dentro de nós. E aí o corpo, o que a boca calou, o corpo vai falar por meio de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico. Por isso é importante que as pessoas sejam encorajadas, e aí a ajuda pastoral, psicológica, psiquiátrica pode ser muito eficaz, que as pessoas sejam encorajadas a colocar para fora a sua dor, a sua angústia, a sua frustração, a sua mágoa, inclusive serem aconselhadas a fazer esse desabafo diante de Deus. A oração tem um papel terapêutico profundo. No livro dos Salmos, a Bíblia tem 150 salmos. Em muitos deles, você vai encontrar os salmistas em profundas angústias existenciais. Por exemplo, no Salmo 116, quando ele diz: "Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver." Olha o quadro que ele traça, que ele viveu, que ele vivenciou no versículo 3. Ele diz no Salmo 116: "Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, e eu caí em tribulação e tristeza." Embora o nome depressão ainda não fosse utilizado na época do salmista, esse quadro é de uma depressão profunda. Mas então ele diz logo em seguida no verso 4: "Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma." E o restante do salmo mostra como ele foi restaurado por meio da prática da oração, sendo ouvido por um Deus compassivo, amoroso, benevolente e poderoso. O problema psíquico, emocional, ele tem sim solução. Se nós procurarmos o caminho adequado, Deus usa meios e ferramentas para socorrer o ser que sofre.
De fato, pastor, este problema deve ser levado em consideração e as pessoas que estão ao redor precisam ajudar essas que podem ter esses problemas psíquicos.
Com certeza.
Tentando descobrir qual é o seu problema e, é claro, encaminhando para um profissional que de fato possa ajudar. Continuando então com nossa entrevista, a próxima pergunta é o seguinte. Vemos algo que é muito dito entre as pessoas, que falar sobre suicídio induz as pessoas a se matarem. Qual é a sua concepção em relação a esta frase ou a esta ideia?
Pedro, esse é um mito social, né? O suicídio, ele é um tabu, ele é tabu há muito tempo na história humana. E nós então, para nos blindar, nos proteger e até mesmo evitar a discussão, porque é uma discussão pesada assim, eu admito, então a sociedade abraçou esse mito social de que não vamos falar, porque se falarmos, nós iremos estimular, incentivar as pessoas para que procurem essa saída, para que trilhem esse caminho. Mas, Pedro, eu estou profundamente convencido de que é exatamente o contrário. Quanto mais isso for falado, debatido, quanto mais isso for trazido para a luz da discussão saudável, mais nós iremos ajudar as pessoas.